Fala galera, estamos de volta com mais um podcast do Quebrando a Quarta Parede. Eu sou o Fabiano Silva e o mundo pode até não ser justo e o Oscar também não é.
E aí meus amigos do Quebrando, aqui é o Daniel Marques. Eu queria dar só um recado para uma pessoa que eu tenho certeza que tá ouvindo aqui o Quebrando a Quarta Parede. Esse Oscar não é seu, devolve a estatueta.
Igor Silva aqui, eu quero dizer que se tratarmos de injustiça do Oscar, eu posso substituir isso por La La Land.
Oh. Pois é galera, e hoje que estamos aí com mais uma cerimônia do Oscar, não poderíamos deixar de falar sobre aquelas injustiças que alguns anos atrás ocorreram nessa cerimônia e nos deixaram boquiabertos.
Ó, tem um ano aí que a gente vai comentar que foi tipo o ano das injustiças. Cara, se você, a gente falar com esse, desse ano, a gente começa a subir o tom de voz aqui, começa a se estressar.
É, 71ª edição do Oscar, 1999, entrou pra história. E assim, de bom gosto pra uns e de mau gosto pra a maioria, né?
Eu acho que teve a ver com o bug do milênio, né? Porque foi o mesmo ano.
O último ano ali, pra fechar o milênio, foi tipo isso. É, né? Como a gente sempre comenta aqui, né? O Oscar, ele não é tão justo em relação ao melhor, ao pior, até porque tem muita coisa subjetiva, são muitas pessoas votando, mas o Oscar, ele tem uma função até meio que social, assim, né? A gente tem visto nos últimos anos que não é só o merecimento artístico que tem feito que a pessoa recebeu o Oscar ou o filme recebeu o Oscar, né? Mas tem muita coisa por trás, né? Tem muita coisa que é levada em consideração. Eu, particularmente, eu acho isso bom, não acho isso ruim, não, até porque, como eu sempre falo, né? Você quer ver um filme bom, você pega a lista dos indicados. Talvez o vencedor não seja o melhor filme, mas com certeza a lista de indicados é uma ótima lista pra você poder maratonar ali e ver ótimos filmes.
Uma coisa, Daniel, que é marcada é a seguinte, a gente sempre vai discutir sobre por que que ele não ganhou e por que ele ganhou, por que que ela não ganhou, por que que esse foi esse filme ou não esse roteiro. A história é marcada por esse desequilíbrio, né, porque o sentimento é de injustiça. Mas existe muita coisa por trás, muita política, muito magnata que apostou dinheiro na produção, muito estúdio que não entra pra perder e existe toda uma pressão. E às vezes quando a gente vê o resultado final daquilo, frustra. E não só isso, né? A gente também sabe que o Oscar, ele é marcado por prêmio de compensação, né? Ah, esse cara, ele já contribuiu muito pra indústria, mas nunca ganhou. Faz qualquer coisa lá do Scooby-Doo que o Oscar é teu. Tipo, faz o Scooby-Doo aí que vai, tu vai levar. Tem isso também, né?
É, Os Infiltrados tá aí, né? Pra confirmar essa ideia que o Igor tá dizendo.
O Martin Scorsese, né?
Não, DiCaprio também, né? Por O Regresso, né? Foi uma atuação muito visceral e física, mas não é a melhor atuação dele, né? E talvez nem merecesse por esse filme, mas aí pelo conjunto da obra e o público, né, já pedia bastante, acabaram dando pra ele. Você falou, Igor, é política, né, cara? É um pessoal que vota, né? Tem eleitores. Então o cara que faz a melhor campanha, que bota mais dinheiro na campanha, ele vai se dar bem, com certeza.
É, já trouxemos até aí um bônus, né, do nosso bate-papo. Nós nem falaríamos sobre isso, mas já trouxemos aí um bônus. 1999, esse Oscar deu o que falar. E vamos começar falando aqui sobre Fernanda Montenegro não ter levado a estatueta de melhor atriz.
Cara, então, tem meio que uma explicação pra isso, né? Nesse mesmo ano, a gente teve, né, dois grandes filmes que são fora de Hollywood, foram indicados, né, que foi A Vida é Bela, né, teve várias indicações, ganhou vários prêmios, a gente até vai comentar aqui, que eu acho também um filmaço. E você teve O Brasileiro Central do Brasil, né, com a Fernanda Montenegro, como o Fabiano já citou, que também é um filmaço, cara. Pra mim, Central do Brasil é 5 estrelas total. Vale até um cast também a gente falar sobre filmes nacionais, né? Falar sobre Central do Brasil. E, cara, eu acho que aí escolheu-se meio que um lado, sabe? Eu acho que na escolha aí seria muito fora da curva, né? Naquela época não era comum de Hollywood ficar premiando muitos filmes de fora, né? Tanto que a gente teve agora Parasita ganhando o melhor filme como um filme que não é falado na língua inglesa, né? Foi só agora, 2, 3 anos atrás. Então, em 99, pra você ver como era na época, né? Era muito pior. E como A Vida Bela teve, né, bastante repercussão, talvez Central do Brasil tenha meio que perdido essa visibilidade por causa dele.
Pegando um gancho no que tu falou, deixa eu te fazer uma pergunta. Se hoje nós tivéssemos os mesmos filmes de 1999 indicados, depois do que foi o evento do Parasita, será que a Fernanda Montenegro não levaria?
Com certeza levaria. Mas também tem um grande problema, que até que eu não citei antes, ela não foi indicada na época pro SEG, que é o grande termômetro para as premiações de atuação, né, o sindicato dos atores lá, né, a guilda dos atores. E ela não foi indicada entre 3-5. Isso também pode ter pesado, mas isso também pode ter essa influência que eu falei, né? Como antigamente você não dava muito valor, né, artisticamente, a atores e atrizes de fora, ela não foi indicada, e aí isso pesou na hora da votação, né?
Tem uma entrevista dela, cara, que é sensacional. Ela também foi no David Letterman, tal, tem disponível no YouTube pra quem quiser assistir, que ainda não viu. É, tinha que ir, não teve jeito, e ela foi, ela mandou bem, e aí ele pergunta, onde é que tu mora? Ela, no Rio, em Ipanema. Ele, você é de Ipanema? Ela, eu sou a old lady from Ipanema. Foi muito boa a sacada dela, ela é muito, cara, a gente é muito fã do trabalho dela, assim, ela é sensacional. Mas ela mesmo falou que ela não poderia ganhar, não dava pra ganhar, porque quando ela passou a viajar pra lá, entendendo como é que funcionava aquele momento ali da academia, ela falou, pô, lá eles fazem uma coisa que aqui no Brasil a gente se assusta, que é justamente o lobby. O lobby feito, né, principalmente nessa edição do Oscar, a 71ª, foi absurdo, porque, não sei se vocês se lembram, tinha aquele camarada chamado Harvey Weinstein, que acho que tá até preso esse maluco por causa de assédio, teve, pô, até tempo atrás aí foi falado sobre isso. Esse cara tava como produtor de Shakespeare apaixonado, entendeu? Então, tipo assim, esse cara, ele elevou a campanha pra vitória de Shakespeare apaixonado, inclusive no caso da melhor atriz pra Gwyneth Paltrow, tipo, o cara montou telemarketing pra ligar e convencer, ele ofereceu, cara, um jantar. Sabe quem que recebeu os convidados? Hillary Clinton, cara magnata, o cara do poder, o Cartola. Cara, a Fernanda falou, cara, não dava, era impossível, não só por todo esse trâmite, toda essa manobra, mas, pô, com quem que ela tava concorrendo ainda? Meryl Streep, Kate Blanchett, caraca, tipo, não tinha que ser ela.
Mas aí é o que eu falo, Igor, assim, entre todas, a Gwyneth Paltrow não teria nenhuma chance. Entre todos os filmes que você falou, e se fosse hoje em dia, Shakespeare Apaixonado seria o último escolhido, porque os outros 4 filmes são infinitamente melhores. E aí você vê a quantidade de indicações, foram 13 indicações, e o Resgate do Soldado Ryan teve 11, foi o segundo. Não tem como, a gente até entende que é um filme de época, né? E aí ele puxa muitas indicações técnicas, né? De figurino, direção de arte, porque realmente o trabalho é bom. Mas em outras partes, tipo, roteiro, a própria atuação, sabe? Não dá, assim, acho que foi isso que você falou, foi exatamente o que você falou, né? Foi a questão do lobby, e naquela época isso era muito forte, né?
Cara, olha só, eu entendo toda essa questão política por trás aí, que vocês até comentaram, né? A gente até comentou aí sobre os outros filmes que foram indicados, bons filmes, mas como a gente tá falando especificamente sobre a não escolha da Fernanda Montenegro como melhor atriz naquele Oscar, eu sou obrigado a falar especificamente sobre a questão da atuação. E não dá pra comparar a atuação da Fernanda Montenegro com a atuação da Gwyneth Paltrow. Cara, não tem como comparar. Talvez o Oscar não sendo dado a Fernanda Montenegro, eu até aceitaria o Oscar sendo dado pra Kate Blanchett, que teve uma excelente atuação no filme Elizabeth. A atuação dela foi muito boa, foi brilhante. Meryl Streep, pela atriz que é, e é difícil você ter uma atuação dela que não seja boa, vamos ser muito sinceros. Ela, pra mim, tá entre as grandes atrizes de Hollywood. Eu também até aceitaria, vamos dizer assim, quem ganhasse estaria bem entregue a estatueta. Mas, pra quem foi, comparado com a atuação da Fernanda Montenegro, só mesmo por todo o lobby, só mesmo por toda a política por trás. Porque se nós formos colocar baseado no que foi a atuação, é injustiça, sim, 100%. Pelo menos na minha opinião.
Só pra você ter uma ideia, a Fernanda Montenegro, ela ganhou o Urso de Prata no Festival de Berlim, né? Que é um dos festivais mais bem conceituados, né? E um dos maiores prêmios, assim. E ela ganhou o Urso de Prata na época. Só que aí, por uma grande número de coisas, ela não figurou no SEG, né? Que todo mundo já dava a indicação certa. E foi incluída uma outra atriz dentre essas 4 aí. Ela foi a única excluída, entendeu? Então, a gente já começava a perceber ali que era pra enfraquecer mesmo. Talvez fosse a grande rival, né? Lá do cara que fez o lobby, né? Do Harvey Weinstein. Seria a grande ameaça, seria ela, entendeu? E aí, ó, vamos tirar ela do páreo, vamos enfraquecer ela pra que ela não ganhe.
Cara, pra vocês terem uma ideia, uma outra grande atriz, que é a Glenn Close, chegou a falar sobre a Fernanda Montenegro ter merecido ganhar o Oscar naquele ano de 99 e não ter ganho. A Fernanda Montenegro falar que ela, né, entende ela não ganhar, é normal, a pessoa por uma certa educação até coloca assim, mas você vê que uma outra grande atriz americana traz isso à tona, que na visão dela, a Fernanda Montenegro merecia ter ganho o Oscar. Então, assim, não é coisa da nossa cabeça, né, cara? Eu acho que isso ficou muito claro, que a política aí, nesse ano de 99, falou muito alto nessa escolha aí, e em outras também, mas como estão falando especificamente dessa, eu acho que a política foi quem deu esse prêmio. Bem, ainda em 99, só que agora na injustiça justiça de melhor ator. A minha pergunta pra vocês é: como Edward Norton, no filme A Outra História Americana, não leva essa estatueta de melhor ator, perdendo pra Roberto Benigni? E aí, só pra eu abrir um parêntese, eu não estou aqui colocando juízo de valor sobre o filme A Vida é Bela e até mesmo sobre a atuação do Roberto Benigni. O filme A Vida é Bela é maravilhoso e a atuação do Roberto Benigni é excelente. Mas, cara, Edward Norton estava perfeito nesse filme, cara.
Eu acho que é uma injustiça menor em relação ao de atriz. O de atriz é uma aberração, né? A gente já concorda, né? E em relação ao ator, eu acho uma injustiça menor, mas eu também concordo. Eu acho que Edward Norton estava melhor no papel. Eu acho que é um papel mais desafiador pra ele, sabe? Não era algo muito que ele estava acostumado a fazer. Então, acho que o desafio de se transformar naquele personagem foi maior, entende? Mas eu também entendo a vitória do Roberto Benigni, também acho um ótimo filme, acho uma ótima atuação, mas eu também escolheria o Edward Norton. E eles também tiveram rivais alturas, né? A gente tem aí o Ian McClane, né? Que é o nosso eterno Gandalf, e Tom Hanks também no Regato Soldado Ryan, também concorreu. Então, acho que foi bem para par, só titã, né, da atuação, e aí acabou indo pro Roberto Benigni, que teve aquela reação emblemática quando ele ganhou o Oscar, né? Subiu na cadeira, pulou, foi legal de se assistir.
Eu acho o seguinte, eles meio que deram esse Oscar pro Roberto Benigni, meio que pelo conjunto da obra. Assim, pelo menos na minha visão. O filme A Vida é Bela, ele realmente é muito bom, cara. Eu gosto muito do filme. Eu gosto muito da atuação do Roberto Benigni. Realmente gosto muito, ela é muito boa. Mas é impressionante o que Edward Norton fez com aquele personagem. Se você prestar atenção, o personagem ele é dividido em três camadas. Começa com aquele personagem jovem, cheio de ideologia, que acaba sendo transformado por uma visão preconceituosa de dentro da própria casa. E aí ele se torna aquele cara que apoiava a supremacia branca, né, daquela forma toda. E no final, ele já muda. O personagem dele já é um personagem que já sofre com isso, já tá totalmente transformado. E ele já não é nem mais aquele idealista do início do filme e não é nem mais aquele revolucionário, né, do meio do filme. Ele já é uma outra pessoa na terceira parte do filme, vamos dizer assim. Na terceira parte do personagem. Então, assim, eu acho que quando o ator consegue fazer isso dentro do mesmo filme e de maneira que faz você ficar preso ao personagem, que faz você ficar preso à história, pra mim, cara, isso é digno realmente de Oscar. Eu acho que ele conseguiu encarnar bem o personagem em todas as suas fases, sabe? E tanto que esse personagem, esse filme, pra mim, ele é atemporal. Você pode assistir esse filme hoje e você consegue entender bem toda aquela ideia que ele traz, toda a narrativa que o filme traz e como aquele personagem ainda personifica em pessoas da nossa atualidade, sabe? Aquele tipo de ação. Então, assim, eu acho que o trabalho dele ali foi primordial para que esse filme seja o que ele é.
Não, e uma outra injustiça aí também, falando sobre A Outra História Americana, é a indicação solitária dele, né? Porque esse filme merecia outras indicações, talvez até melhor filme na época, né? Com certeza, se tivessem aí 10 opções, né, ele estaria figurando, com certeza. Mas eu vejo ele entre os 5 melhores, eu vejo uma indicação pra roteiro, sabe? Não sei, acho que também é uma grande injustiça aí. A gente nem tinha comentado sobre isso antes, mas agora eu fui verificar aqui, é a única indicação. Esse filme tem uma cena que é uma cena que eu lembro que eu virei o rosto pra não assistir. É uma das poucas cenas de filme, assim, que você vê uma parada muito forte, assim, que é aquela cena que ele pega os caras roubando a casa dele, ele leva o cara pra calçada, né? Pede pro cara botar a boca no meio fio e é aquele momento ali que ele é preso até. Nossa, essa cena eu lembro assim na minha mente até hoje, que eu virei o rosto assim na hora.
Eu tô com o Daniel nessa também. Esse filme ele merecia outras indicações. Esse filme é espetacular.
Agora, vamos pensar. Eu sei que a gente já mudou a pauta pra melhor ator, né? E aí é aquele negócio. É um grupo que tem Argentina, Brasil, né? Aí, mas às vezes você tem uma Suécia, né? Muito forte e levou. E aí você fica assim, pô, mas o Brasil era o Brasil, né? A Argentina tinha a Messi, mas quem passou foi a Suécia. E a gente discutiria isso de uma boa. Mas só rapidinho, voltando à questão do melhor atriz, cara, na final do milênio, ter uma brasileira na cerimônia do Oscar, vencendo sobre Meryl Streep, Kate Blanchett, Emily Watson e Gwyneth Paltrow, cara, seria igual que nem nós comentamos, como se fosse o Jamaica abaixo de zero lá vencendo em primeiro lugar aquela Olimpíada de Inverno, cara. Entendeu? Tipo, é uma coisa surreal demais. Era o bug do milênio. Ia travar as mentes, assim. Seria uma coisa assim. E ela na entrevista com o David Letterman, até ela fala, pô, como é que vocês chamam aqui? O azarão? Eu sou a zebra, né? No Brasil a gente fala que é a zebra e tal. Então, tipo assim, é que nem o Daniel falou, realmente, o Edward Norton mereceu pela... Foi excepcional, todos concordamos. Mas não ter ganho, ter outro, acho que vale, né? Aquela conversa de boteco, vale a discussão sobre. Beleza, agora o de atriz foi realmente uma injustiça sangrenta.
É, pessoal, 1999 entrou para a história das injustiças do Oscar. Porque tivemos Shakespeare apaixonado ganhando o Oscar e não o Resgate do Soldado Ryan. O que é isso, gente?
99 é um ano da aberração, tô te falando. Aí eu te digo, como que um filme como esse... cara. Inclusive, né, Spielberg ganhou o melhor diretor, né? Roberto Benigni também estava concorrendo, né, por A Vida é Bela e o Spielberg ganhou, é até muito justo. Se realmente o Benigni tivesse ganhado o melhor diretor, aí, meu irmão, aí seria compra total. Ou o John Madden também, que nunca fez nada de bom e ganharia por Shakespeare apaixonado. Agora, cara, esse filme ganhar melhor filme, em relação a todos os outros que a gente já comentou, inclusive o filme lá do Resgate do Ryan, pelo amor de Deus, não tem, né, não dá nem pra gente conversar sobre isso.
Pois é, cara. É, o Resgate do Soldado Ryan é um daqueles filmes de guerra, mas que ultrapassam um pouco a linha da guerra, que faz você mergulhar dessa maneira, numa história épica dessa forma, não leva essa estatueta, cara. É realmente de se imaginar, como disseram vocês lá no início, que todo lobby feito nos bastidores é que levaram a entrega dessas estatuetas, porque se você for olhar pela questão da qualidade do filme, é mais uma estatueta que sangra quando você pensa pra quem foi entregue.
Não, e tecnicamente o filme entrega muito, né? Porque ele levou aí a gente pode falar até do conjunto da obra inteira, né? Ele levou Oscar de som, os dois Oscars de som, né? Por um filme de guerra, isso aí é sinônimo de qualidade máxima, assim. E ele levou também fotografia e montagem. E montagem é o coração do cinema, né? E aí você não entende muito bem, o cara ganha diretor também e não leva o melhor filme.
Eu já sei o que faltou. Ele faltou ser chato. Porque Shakespeare apaixonado é chato demais, entendeu? E é claro, eu não tô querendo aqui elevar a discussão ao nível de assim, ah, não gosto porque é chato. Não é só isso. Mas eu tô querendo dizer que ele é chato.
É ruim, é ruim. É.
Não queria usar esse termo, mas tudo bem.
Não, é ruim. É ruim, não é um filme bom.
Não fez por merecer, né?
A gente até entende um filme ganhar sobre o outro, porque ele tem uma outra função, né? Talvez uma função social, talvez ele trata de um tema muito importante para a sociedade. Mas, cara, esse filme aí não tem nada, né? Pô, não tem nada de relevante, assim, para poder ele ganhar o prêmio em relação a isso. Nem isso ele tem.
É, mas ele, você sabe o que, é que ele tem que não tem no Resgate do Soldado Ryan? Os seios lá da Gwyneth Paltrow, é isso aí. É porque, cara, naquela época tinha muito apelo para esse tipo de coisa. Essa sexualização do ícone feminino pesava demais, cara. A gente pode discutir sobre isso de diversas maneiras, mas naquela época era ainda assim. O cara que tava por trás, o cara tá preso por assédio. Existe um lado muito obscuro da indústria, podre e, cara, infelizmente, cara. Eu tô falando isso, mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver que inúmeras pessoas apontam que isso foi um ingrediente que cooperou dentro de todo o lobby, dentro de tudo isso, pra que Shakespeare ganhasse como melhor película, melhor filme, e a Gwyneth como melhor atriz. E, infelizmente, né, porque a gente entende que do partir do ponto que é a arte, estamos tratando de arte, mas sempre, né, na história a gente sabe que por trás havia uma coisa muito ruim e com uma dupla intenção, e é complicado.
É, 1999 deve ser esquecido. Essa cerimônia deve ser esquecida. Mas o ano era 2011 e mais uma injustiça foi cometida. Afinal de contas, o grande sucesso, A Rede Social, não leva a estatueta de melhor filme e perde para O Discurso do Rei.
Não, é outro filme ruim, né, cara? Não, de verdade. Pode ter lá as boas intenções dele, mas que filmezinho ruim. E ao contrário, A Rede Social, totalmente ao contrário. Tecnicamente é absurdo o roteiro de A Rede Social e graças a Deus que ganhou o prêmio. Trilha sonora também, ganhou o prêmio também. Mas, cara, não tem como o Fincher perder pro Tom Hooper na direção. Não dá, cara. Não dá. Você vê na tela isso, você vê todo o cuidado que ele teve na montagem do filme, né? Em toda a engrenagem que é montada, que O Discurso do Rei não tem.
Daniel, isso pra mim fica bem claro quando você para prestar atenção numa coisa. Isso foi em 2011, nós estamos em 2022 e até hoje o filme A Rede Social é pano de fundo para algumas conversas, ok? E me diz uma coisa, qual é o pano de fundo que nós nós temos sobre o filme O Discurso do Rei?
Sim, esquecível, totalmente esquecível. Tá sendo lembrado agora aqui pela gente.
Nós gravamos episódios sobre melhores discursos do cinema, eu fiquei temeroso. Falei, será que o pequeno gafanhoto vai trazer o discurso do rei? Não, espero que não.
Bem, eu sei que você está se referindo a mim, mas você tá de brincadeira, né? Você tá de brincadeira achar que eu faria um negócio desse, né?
Não, e eu vou dizer mais. A gente teve, nesse ano, A Origem. A gente teve Toy Story 3. A gente teve Cisne Negro, que são filmes infinitamente melhores do que O Discurso do Rei.
Como você disse, Daniel, tem aí A Origem. Se a estatueta fosse entregue pra esse filme, tava muito bem entregue.
Com certeza. Não, e é até uma outra injustiça também, é o Nolan não ter sido indicado a diretor também, porque faz um trabalho excepcional também. Aí tem toda aquela história, né, de que geralmente o cara que vai ser indicado a melhor diretor, ele é muito mais visto quando ele é um diretor de elenco, né? Quando ele tem um elenco, ele faz esse elenco trabalhar bem, né? Talvez a Origem tenha pecado mais nisso, porque é um filme muito mais técnico, né? Mas eu acho que é também muito difícil, né? O cara conseguir juntar todos os diretores de cada área e tal e fazer tudo funcionar. Acho que merecia uma indicação aí. Talvez não ganhar, né? Porque esse Oscar era do Fincher, mas indicação com certeza.
É, se acontecer com ele de igual com o Hitchcock, depois, vai lá que vai ter uma estatueta pra você por, né? Tempo de serviço de casa. O Hitchcock foi lá e falou, thank you. E deu as costas, cara, sem discurso nenhum. Pô, foi o Nolan, nem ia, cara. Nem, pô.
Então, mas o próximo filme do Nolan, né, talvez não seja um filme com a marca característica dele, né, em relação à técnica e tal. Talvez seja um filme mais baseado em atuações, até porque tá com um cast incrível, né? E a história também, né, pelo que eu vejo, não dá muita abertura pras brincadeiras temporais dele, sabe? Então, talvez ele esteja mirando a premiação agora. Vamos ver. O Oppenheimer aí chegando.
Vamos ver. Acho que é legal um novo desafio aí para esse grande diretor. Mas como o nosso papo aqui são injustiças do Oscar, nós vamos fechar o nosso bate-papo desse Drops com uma grande gafe da história da estatueta, que aconteceu em 2017. Fala pra nós aí, Padawan.
Foi a maior gafe da TV, talvez, da TV americana, mas foi injustiça, né, Fabiano? La La Land, cara. Fala os números aí, Daniel. Vamos falar de matemática. Quantas indicações La La Land teve naquele ano?
É recordista, né? 14 indicações, né? E aí, quando você vê assim, pô, 14 indicações é praticamente todas, assim, né, cara? A gente tem aí, tirando aquelas documentário curtas e tal, né? São ali 19, 20. 14 é um número muito grande.
Só pra lembrar vocês aí que a gente acabou de falar mal de Shakespeare Apaixonado, teve várias indicações também, tá? Obrigado. De nada.
Não, mas aí teve uma outra coisa por trás aí. Agora, em relação a Moonlight, né, e La La Land, né, acho que... Assim, eu acho Moonlight um filme inferior a La La Land, mas ele tem suas qualidades. Eu acho que não tem um bom terceiro ato, mas os dois primeiros são muito bons, tem atuações também muito boas, sabe? E acho que, assim, ficou bom. O problema foi lá a entrega, né? Um entregou pro outro, entregou pro outro. A gente não entendeu muito bem o que aconteceu. E eu tinha colocado, cara, eu tinha escolhido La La Land pra melhor filme. Eu comemorei essa vitória no meu palpite, mas depois tive que cortar. Mas eu considero que eu ganhei, que eu acertei, sim. Porque o prêmio é de La La Land.
Que vergonha. É o prêmio moral, né? Aquilo ali é o prêmio moral. Não levou, mas levou.
Então, Moonlight teve A Chegada, né? Do Villeneuve. Teve aquele filme do Denzel Washington com a Viola Davis.
Ah, era esse filme. Uhum. Esse pra mim. O Limite Entre Nós. Aí que tá a injustiça. É esse que eu queria lembrar.
Pô, teve um outro muito bom também, que é o Andrew Garfield. Como é que é aquele? De guerra?
O Até o Último Homem.
Até o Último Homem. Teve Lion também, que também é um bom filme. Teve Manchester à Beira-Mar também, um ótimo filme. Ganhou ator, ganhou roteiro.
Sim.
E teve também aquele das mulheres negras da NASA. Estrelas Além do Tempo.
Isso. Caraca, bem acirrado.
Isso, também é um bom filme, mas ali não ganharia com certeza. E teve também um aqui que eu esqueci o nome, eu acho que o nome dele em inglês é Hell alguma coisa. É um meio que um faroeste, assim, moderno. Dois irmãos que roubam um banco. É até aquele cara que faz o Kirk lá do novo Star Trek.
Pois é, galera, vocês estão falando aí que na opinião de vocês a injustiça foi entre La La Land e Moonlight, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Pra mim, a injustiça desse Oscar é Até o Último Homem ou Um Limite Entre Nós não levar a estatueta de melhor filme. Pra mim, de todos os indicados, foram os dois melhores filmes dessa lista desse ano. Se um desses dois filmes tivesse levado, pra mim, estaria perfeito. Agora, nem Moonlight e nem La La Land, na minha humilde opinião, mereciam levar a estatueta de melhor filme.
E A Chegada, Fabiano? E A Chegada?
Não, A Chegada muito menos.
Começou a sangrar aqui, Daniel. O ouvido tá sangrando.
Também não merecia. desse. Olha só. Para aí. Você quer discutir. Padawan, você quer discutir que A Chegada merecia ganhar de melhor filme? Você tá de brincadeira.
Cara.
De melhor filme, não.
Seria justo, cara. Seria justo.
Eu também acho que sim. Eu gostaria também. Pra mim, foi o melhor filme daquele ano, foi A Chegada.
Ué, mas para aí. O melhor filme era La La Land?
Não. Entre La La Land e Moonlight, La La Land. Mas se o Oscar vai pra. Cara, eu que nem eu falei. É a Copa do Mundo com a Alemanha, Espanha, Brasil, Argentina. Se deu um desses, tá bom. Entendeu?
Sei.
Então, A Chegada, pra mim, é superior a La Land. Acho La Land ótimo. Mas, então, assim, vamos lembrar que Moonlight, né, e é como a gente comentou antes, ele tem uma outra função, a vitória dele, né, porque é um filme de muitas camadas e em relação a temas muito pertinentes e muito atuais, né. Ele trata ali sobre homossexualismo, né, preconceito, trata sobre abismo social, né, questão de drogas. Então, assim, ele tem muitas camadas e elas são bem construídas ali nos dois primeiros atos, como eu comentei. E é o terceiro ato que meio que perde isso, né?
Mas eu acho que pro filme levar o prêmio de melhor filme, ele tem que... Tipo assim, o conjunto da obra dele tem que ser muito bom. Eu acho que...
Mas eu acho, Fabiano, eu acho que ele tem esse lado, sabe?
Uhum.
Ele tem. Eu até entendo. Eu posso não concordar, mas eu acho que é coerente, né? Moonlight ter ganhado com tudo que o Oscar às vezes entrega. Acho que é coerente em relação a todas as premiações que ele vem trazendo, indicações e tal. Então, assim, não fico tão chateado como eu fico com Shakespeare.
Não, ok. Até porque Moonlight não é um filme ruim, né? É um filme muito bom, né? Apesar de eu achar que os outros dois que eu mencionei talvez estejam à frente, mas a gente não fica tão assim porque ele não é um filme ruim. É melhor, inclusive, que La La Land.
Oh, meu pai.
Não, são filmaços também, né? Um Limite Entre Nós aí, pô, tem Viola Davis e Denzel Washington, é brincadeira, né? Praticamente os dois o tempo inteiro em tela, né? Então, assim...
Esse filme, Um Limite Entre Nós, é um dos filmes que tem um dos melhores diálogos que eu já vi no cinema, que é o diálogo entre o Denzel Washington e a Viola Davis. Eles destroem no diálogo ali, cara. É assim, é impressionante esse filme. E como que esse filme não ganha? E como que não ganha até outros prêmios, inclusive, também. Mas tudo bem. Esse papo vai ficar para um próximo Drops, né? Porque nós vamos ficando por aqui com esse episódio. Lembrando, buscaremos sempre fazer justiça quebrando a quarta parede. Valeu.
Devolve o Oscar.
Valeu.
Valeu, galera.